A 9 de outubro, os moçambicanos foram votar. Antes do anúncio dos resultados, a oposição queixava-se de irregularidades, o que foi confirmado por observadores nacionais e internacionais. O anúncio da vitória de Daniel Chapo da Frelimo trouxe mais tensão na cidade de Maputo, Nampula, Beira, Tete e Chimoio. Venâncio Mondlane, oficialmente segundo classificado nas presidenciais, lidera as manifestações contra o que chama de fraude. A polícia excedeu na resposta, lançou gás lacrimogéneo, atirou balas de borracha e reais. São registradas mortes, feridos e destruição. Maputo, a capital de Moçambique, virou campo de batalha entre manifestantes e autoridades. Há vozes a condenar ambos lados e a sugerir diálogo para onde marcha o país. Começa assim o África Agora. Estimado internauta, muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amâncio Miguel, com a realização de Omar Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C., hoje, sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Nesta edição, falamos sobre as manifestações em Moçambique na sequência das eleições. A nossa principal convidada, Zenaida Machado, pesquisadora da Human Rights Watch. O dia 7 de novembro foi caótico em Maputo. A agência de notícias Reuters reporta que nas primeiras horas do dia seguinte, que é o dia 8, houve registro de uma forte presença policial e militar. Nas ruas, restos dos confrontos do dia anterior permaneceram com veículos queimados espalhados pelas ruas. O maior hospital de Moçambique, o Hospital Central de Maputo, disse na sexta-feira que pelo menos 3 pessoas foram mortas e 66 ficaram feridas durante os confrontos e as fatalidades se somam pelo menos 18 pessoas mortas em protestos anteriores desde a eleição de 9 de outubro, que a oposição alega ter sido fraudulenta. Grupos da sociedade civil e observadores internacionais disseram que a votação não atendeu aos padrões democráticos e o Conselho Constitucional de Moçambique solicitou esclarecimentos à Comissão Nacional de Eleições sobre discrepâncias na contagem de votos. Em Maputo, o nosso correspondente Alfredo Júnior acompanhou os protestos do dia 7 com milhares de jovens cantando partes do hino nacional e repetindo: "Este país é nosso".
Milhares de moçambicanos saíram esta quinta-feira, 7 de novembro, à rua, respondendo à convocatória feita pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que apelou a 7 dias de manifestações em repúdio aos resultados das eleições de 9 de outubro passado. Os bairros periféricos de Maputo eram os que mais estavam agitados, com os populares a pretenderem marchar até o centro da capital moçambicana.
O bairro da Machaquene, que faz paredes meias com o centro da cidade de Maputo, é um dos epicentros destas manifestações. De um lado temos a população que está a querer continuar a sua marcha até ao centro da cidade e do outro lado temos a polícia que está a fazer um cordão e a impedir que os manifestantes possam prosseguir com a sua marcha. Este cenário é o que se verifica não só aqui no bairro da Machaquene, próximo da cidade, mas também em outros bairros periféricos daqui da cidade de Maputo.
Na Avenida Vladimir Lenin, a polícia montou barreiras para impedir que a marcha prosseguisse e face ao aproximar dos manifestantes, os agentes da Força de Intervenção Rápida responderam com disparos de gás lacrimogéneo e com balas de borracha para dispersar os populares.
Nós estamos a caminhar, ou posso dizer a marchar, numa devagar e com eles até com a FADEMO. Mas de repente bloquearam as ruas para nós não passarmos mais. Estão a nos lançar gás. Por que não deixam gás, se querem guerra, né? Como eles querem. Por que não deixam gás e venham com mão? Nós também com os nossos braços vamos lutar.
Aqui não estamos a lutar contra partido. Só queremos mudanças. Abaixa a violência moçambicana. Nós os jovens temos nossos direitos. Estamos a guardar diplomas embaixo da cama. andas a assassinar. Queremos nossos direitos dos jovens, queremos a mudança.
Estão entrando nas nossas casas, nos põem com gás lacrimogêneo e nos atiram balas verdadeiras.
Usando helicópteros e drones, a polícia controlava o movimento dos populares, enquanto os manifestantes arremessavam pedras para a polícia e também respondia com gás lacrimogêneo atirado para algumas casas nas imediações.
E o que é que acha dessas marchas?
A marcha, por mim, tinha que ser uma marcha mais pacífica. Os próprios polícias também iam acompanhar mais. O erro é de quê? De queimar um pneu. Já não está a ser pacífica. Tinha que ser normalmente, porque cada um está a reivindicar o que bem sabe, né?
Vimos parte do cenário vivido na quinta-feira em Maputo. Estas manifestações foram convocadas por Venâncio Mondlane, candidato presidencial, que foi apoiado pelo Podemos e no resultado final ficou em segundo com 20%, sendo vencedor Daniel Chapo da Frelimo com 70%. Vamos agora à conversa com a nossa convidada de hoje, Nádia Machado, é pesquisadora da organização Human Rights Watch, com sede em Nova Iorque, é uma organização de direitos humanos. Zenaida, bem-vinda ao África Agora.
Obrigada, Amância, e obrigada por me convidar.
Zenaida Machado é cidadã de Maputo e também do mundo, digamos, que conhece muito bem Maputo. Esta manifestação do dia 7 foi, sem dúvidas, um movimento nunca visto em Moçambique.
Antes de eu falar da manifestação, gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar feliz aniversário. Mas, para quem não sabe, hoje é dia do teu aniversário.
Obrigado,
e eu não poderia começar a conversar contigo e ignorar esse fato.
Obrigado. Agora vamos à questão.
A questão. Já houve demonstrações parecidas. Se lembrar, penso que foi em 2010, várias pessoas foram à rua em Moçambique para protestar contra o aumento do preço dos transportes e do pão. Mas os eventos de 2010 não tinham certa liderança. Este tem a particularidade de ter sido convocado por alguém, mas também tem a particularidade de ter acontecido num longo período de tempo. Nos eventos da greve do pão, foi se calhar um ou dois dias. Desta vez estamos já quantos, duas semanas de protestos em todo o país, convocados por alguém e à mercê de um único líder. Portanto, é esse líder que anuncia quais são as metodologias de protesto, quais são as rotas do protesto e quais são os timelines do protesto.
E como é que a Human Rights Watch olha para este todo movimento? E vamos aí também ver como é que vocês olham para o comportamento daqueles que protestam e também a forma como as autoridades respondem.
O nosso trabalho, e várias pessoas questionam-nos isto, às vezes questionam-nos, querem saber se temos opinião sobre as eleições. A nossa tarefa em períodos eleitorais é verificar se os eleitores puderam exercitar o seu direito de escolha, de livre vontade e de forma justa. Também é nosso dever perceber se os eleitores tiveram acesso a todas as condições antes da dia de votação que os permitissem recensear para votar, ouvir todas as partes envolvidas na eleição, neste caso os candidatos, e terem a opção de fazer uma escolha informada e de participarem na decisão da escolha dos próximos líderes do seu país. Mas também a nossa tarefa é monitorar antes, durante e depois das eleições se o Estado permite que os eleitores e não eleitores também têm as possibilidades e condições no terreno para reclamarem daquilo que não estão satisfeitos. Por exemplo, quer seja através de protestos, manifestações pacíficas, mas também através de um sistema judicial que funcione de forma efetiva para deliberar sobre os assuntos que as pessoas expõem. No contexto atual, o fato das pessoas terem saído da rua para se manifestarem não é um problema. Pelo contrário, mostra que é uma democracia viva, robusta, e em que os cidadãos cada vez mais têm consciência não só dos seus deveres e obrigações, mas também dos seus direitos e de formas concretas de reclamar que o Estado proteja esses direitos. Um grupo de pessoas em Moçambique decidiu que as eleições não foram justas, baseado na informação que eles tinham, e se calhar de alguma forma, e podemos até discutir isso com mais detalhe, tenho razão de sentir que as eleições ocorreram numa situação um pouco incomum, problemática, com muitas irregularidades, e acharam-se no direito de ir às ruas e manifestar contra estas eleições. É uma atuação justa, previsível na lei, protegida pela Constituição, e cuja tarefa do Estado é garantir que os cidadãos exerçam esse direito. Garantir que exerçam o direito que é, por exemplo. É garantir que existam rotas disponíveis para as pessoas marcharem, se a decisão for uma manifestação em forma de marcha. Se a decisão for uma manifestação em forma de estarem parados em algum sítio para manifestarem os seus desagrados, também que essas condições sejam criadas. Alocar um grupo policial ou da proteção civil para garantir que os protestantes estão em segurança, ou os manifestantes estão em segurança, e garantir que o protesto em si comece e termine de forma ordeira, sem que dele surjam atos de ferimentos ou mortos, como infelizmente nós vimos acontecer no caso de Moçambique.
Houve neste caso, Zenaida, e também estive em parte da manifestação a reportar, houve uma reação também brutal, houve excessos, pessoas perderam a vida, lojas na quinta-feira foram vandalizadas, mas também vocês como Human Rights Watch e outras organizações sabem que há um padrão de impunidade. Em relação àquilo que foi a atuação da polícia e também a atuação de algumas pessoas que estavam nos protestos, acreditam que poderá haver uma responsabilização?
A responsabilização é o que nós estamos à espera que aconteça. Eu gostaria de aproveitar este momento para lembrar algumas coisas. Porque eu tenho estado a ver constantemente algumas figuras da sociedade e até membros do governo a insistirem na ideia de que as ações da polícia são justificáveis pelo facto de alguns manifestantes terem aproveitado a oportunidade para atos de vandalismo. As diretrizes da União Africana para o policiamento de manifestações dizem, por exemplo, que a polícia deve aplicar sempre métodos não violentos contra protestos que, em princípio, são pacíficos. É responsabilidade da polícia e do Estado de diferenciar entre quem são os manifestantes pacíficos e aqueles que se envolvem em violência. Depois, os atos isolados de violência, e eu penso que o legislador, quando criou esta norma, já sabia que num protesto ou numa manifestação há sempre um grupo de pessoas oportunistas. E é por isso mesmo, para proteger o direito de protesto e de manifestação, colocou esta linha que diz que atos isolados de violência não podem ser usados para classificar toda a manifestação como sendo não pacífica. E depois diz mais, que o uso intencional de força letal é proibido, a menos que seja estritamente inevitável para proteger a vida. Estas normas de quem Moçambique faz parte, ratificou, aceitou incluir naquilo que são as normas do Estado, do país, a nossa polícia não está a respeitar. Eu vou mais à frente, as diretrizes das Nações Unidas sobre o uso, porque, por exemplo, uma das coisas que também percebi, que é muito comum dizer-se, é usamos gás lacrimogéneo. Mas também há regras para se usar o gás lacrimogéneo. Por exemplo, o gás lacrimogéneo não pode ser usado antes de se terem terminado ou usado todas as outras formas pacíficas de dispersar a multidão. Por exemplo, antes de usar o gás lacrimogénico, os membros das Forças de Defesa e Segurança no terreno devem engajar os manifestantes e persuadi-los a dispersarem. Se eles recusarem, também cabe às Forças de Defesa e Segurança a tarefa de alertar para o fato de que vai usar o gás lacrimogénico. E por que é que deve fazer esta alerta? Porque deve ter em consideração que naquele grupo de manifestantes nem todos têm o interesse de desobedecer as ordens das Forças de Segurança. E esses que não têm interesse têm o direito de se esconderem, de se protegerem do gás lacrimogéneo. Em termos práticos, o que é que isso significa, Márcio? Que a polícia deve dizer, pelo fato de estarem a recusar-se e afastar-se, como nós dispersados, como nós mandamos, nós agora vamos usar o gás lacrimogéneo. E dar um período àqueles que não estão interessados em confrontar as Forças de Defesa e Segurança para se esconderem. Nós não vimos nenhuma dessas coisas acontecerem nestes protestos, Amácio. O que vimos foi a polícia a usar o gás lacrimogéneo como a forma prioritária para dispersar multidões. Ao ponto deste gás lacrimogéneo ter sido usado de uma forma indiscriminada e abusiva. Indiscriminada no sentido de ter-se usado até helicópteros da polícia para tirar gás lacrimogéneo do ar para as casas das pessoas. Ter-se usado o gás lacrimogéneo, por exemplo, para prédios, para residências. Nós temos vários relatos de pessoas que ingeriram o gás dentro das suas casas. Mães com filhos pequenos, crianças asmáticas com outros problemas de respiração. Que nem se tinham se apercebido que havia barulho na estrada, por exemplo, foram surpreendidas com o cheiro do gás lacrimogéneo. Significa que a Força de Defesa e Segurança está a cometer um crime, está a infringir as normas internacionais e está a violar direitos das pessoas. Não, o que é bom em isto tudo é que nós ouvimos do próprio vice-comandante da PRM a reconhecer que sim, a polícia cometeu alguns excessos. Uhum. Agora, o que é que está a faltar da parte da nossa polícia é tomar medida contra esses excessos. Essas medidas existem. Primeiro é investigar o que é que aconteceu no terreno. Depois, tentar perceber por que é que as forças de Moçambique insistem em usar força letal contra manifestantes. O que é que está a falhar? Se eles estão conscientes de que não é permitido por lei internacional e leis regionais, por que continuam a fazer? Uhum. Por que é que estas forças vão para a rua já munidos de força letal contra manifestantes?
Aliás,
o terceiro ponto.
Aliás, Zinaida, antes de irmos para o intervalo, temos também a reação de alguns internautas, como, por exemplo, a Ana Maria, que diz que o direito à manifestação em Moçambique é constitucional, que está a ser violado pelas autoridades, e diz que os moçambicanos estão a ser proibidos de exercer o seu direito. Eu pediria a Zinaida para reter o próximo ponto que ia acrescentar, que também tem a ver certamente com os direitos. Vamos a um breve intervalo, Zinaida. De seguida iremos falar do impacto social e económico destas manifestações e a possibilidade de resolução. Na semana de manifestações, os médicos também fizeram-se à rua, especificamente para exigir direitos na sua carreira, onde falta tudo.
Centenas de profissionais de saúde moçambicanos, liderados pela Associação Médica, marcharam pela Avenida Eduardo Mangan após passar pelo Banco de Socorros no Hospital Central de Maputo, na capital moçambicana, apelando ao fim da violência no país e pelo respeito aos direitos humanos. A marcha surgiu na sequência das manifestações que ocorrem um pouco por todo o país em protesto aos resultados eleitorais, porém a organização da mesma frisou que é pacífica e apartidária.
Estamos todos aqui para defender a saúde, os direitos humanos. Outras mensagens políticas e por aí fora não podem estar aqui. Eu tenho as minhas próprias inclinações. Não há nenhum problema em ter. Mas não é o local. Não é o local.
Por outro lado, o presidente da Associação Médica, Milton Tatia, apelou aos manifestantes para que não ataquem as ambulâncias.
Porque nós já temos poucas ambulâncias no país. As ambulâncias servem para transportar os doentes. E neste período de crise servem também para transportar os enfermeiros, os médicos e outro pessoal de saúde que tem que estar na unidade sanitária para prestar atendimento ao nosso povo. Então, este é um outro apelo que queremos deixar. Não ataquem as ambulâncias. Não ataquem as viaturas do Estado.
Entretanto, pelo quinto dia consecutivo, o comércio na cidade de Maputo voltou a funcionar a meio gás, com vários estabelecimentos encerrados e com cidadinos que vivem da venda informal a mostrarem preocupação pelas dificuldades para enfrentarem o dia a dia.
No meu ponto de vista, não estou a ver bem isso aqui, porque nem hoje, nem não tenho dinheiro de chapa de voltar para casa. Eu estou na Casa Branca, já não tenho como para voltar para lá. Vou caminhar de pé.
Está muito mal. Movimento, não há movimento. As pessoas, não sei se tiveram medo da manifestação, né? Não há movimento. Se continuar assim, está mal.
A mim, o que está me doer é ficar em casa 7 dias. Para comer é um problema. Está vendo? Não estamos aqui. É o dia de manifestação. Devíamos estar em casa. Mas não estamos em casa porque não sabemos que é risco vir aqui, porque nem carro não tem. Mas temos que vir, porque não temos comida.
Os profissionais de saúde exigiram o fim da violência dos últimos dias, nas quais pelo menos 108 pessoas foram baleadas, 16 morreram, para além de outras centenas feridas que afluíram aos hospitais, sobrecarregando os serviços de emergência e trauma. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Nós voltamos à conversa com a Zenaida Machado, que é pesquisadora da Human Rights Watch, uma organização que defende e também analisa os direitos humanos pelo mundo. Zenaida, voltamos à conversa. Esta marcha de médicos tem também a ver com uma ausência de direitos a larga escala em Moçambique. O Serviço Nacional de Saúde, é aquilo que todo mundo sabe, está de rastros, sem condições, e o setor privado é para uma minoria. A nível de direitos humanos, é de facto catastrófico. Há esse entendimento alinhado às suas últimas percepções ou até o alinhamento, Zenaida, quando fazias o comentário? Há este entendimento entre os gestores políticos de que o abuso de direitos humanos é real em Moçambique?
Não sei se há entendimento a nível político. E voltando ao ponto que eu me referi antes do intervalo, se houvesse, se calhar teríamos algumas coisas a acontecerem com menos regularidade. Por exemplo, eu estava a explicar sobre a necessidade de se investigar os relatos de abuso. Essa tarefa de investigar pode ser feita pela Procuradoria. Não tem necessário ser uma ordem, por exemplo, do Ministério da Justiça. Os procuradores, quer provinciais, gerais, têm a tarefa também de investigar relatos de abuso de direitos humanos. Depois, o Estado também tem que se habituar a disciplinar os seus funcionários. Isso significa o quê? Responsabilizar as pessoas que são implicadas. Não é só investigar e publicar um relatório. É, dentro do relatório, identificar quem são os responsáveis por determinadas más práticas e depois responsabilizá-los por esses atos. Depois de responsabilizá-los a nível da justiça, não é com atos arbitrários, é através do sistema judicial, com penas justas, previstas no Código Penal e noutras legislações do país, é preciso passar-se a um outro nível, que é o de compensação às vítimas. As vítimas dos abusos de direitos humanos no país devem ser compensadas pelos mesmos. Eu penso muitas das vezes, Amantes, que o que acontece em Moçambique é que o nosso Estado tem muita sorte. Tem sorte de duas coisas. Uma é de poder ter a capacidade política de controlar o sistema judicial. E se calhar por isso é tão impune, porque acredita sempre que vai poder intimidar, subornar um juiz para não tomar a decisão que vá contra si. E o segundo é que tem cidadãos muito mal informados. As pessoas não só não conhecem os seus direitos, como também não conhecem formas de forçar o Estado a respeitar os seus direitos. Porque possivelmente se as pessoas soubessem que ao serem feridas, por exemplo, ou mortas por balas vindas de uma arma de um membro da polícia, podem levar o Ministério do Interior, por exemplo, ou o Comando-Geral da Polícia, à barra da justiça. Muita gente não sabe isso. Ou sabem e têm medo de fazer. E é nesta perspectiva que eu penso que se os membros do nosso poder político têm consciência dos abusos que estão a ser cometidos em Moçambique, não estão a fazer muito para que isto pare. Estão no exercício de beneficiar desses atos de impunidade e a permitir que o Estado em si comece a degradar-se, que as pessoas comecem a desrespeitar as instituições do Estado. Já há muito que desacreditam nos mesmos. A pergunta que eu faço é se isso é sustentável. Até onde o governo liderado, neste caso pela Frelimo, está disposto a ir e se será capaz de gerir uma sociedade em que as pessoas perderam todo o medo e toda a confiança no aparelho do Estado.
Zinaida, muito obrigado por estes minutos de conversa. Infelizmente vamos ter que terminar o programa. O programa tem 30 minutos. Voltaremos a contar com a Zinaida Machado, com a Human Rights Watch e outras organizações para fazer análise da situação política em Moçambique. Uma situação que começou com as eleições, a oposição a contestar os resultados e depois seguiram-se ou seguem uma onda de manifestações. Zinaida, continuação de uma ótima sexta-feira aí em Maputo.
Obrigada.
E assim foi o nosso programa África Agora. Conversamos com Zinaida Machado, que é pesquisadora da organização Human Rights Watch, uma organização de direitos humanos. Zinaida, muito obrigado pela participação e até um próximo encontro. O programa África Agora acontece sempre aqui na Voz da América e nas nossas estações parceiras de televisão. Foi um prazer estar na sua companhia. A realização deste programa foi de Omar Caseco. Eu sou o Amancio Miguel e nós voltamos na próxima semana.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem é melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.